A gente conversa agora aqui no primeiro item com o Josué Pellegrini, que é diretor da Instituição Fiscal Independente do Senado, a IFE. A gente sempre conversa aqui toda semana sobre algum tema ligado à economia que de alguma forma tem impacto na vida do cidadão brasileiro. Josué, boa tarde, obrigado por mais uma vez essa parceria aqui com a gente na Rádio Senado.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde, ouvintes da Rádio Senado. Agradeço mais uma vez o convite.
Josué, a gente conversou agora há pouco com o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, ele que é o relator da PEC emergencial que está na pauta da CCJ nessa semana. E a PEC emergencial, junto com outras propostas, fazem parte do pacote econômico que o governo mandou aqui para o Congresso, com várias regras e várias mudanças numa tentativa aí de sanear as contas dos estados e municípios, melhorar o gasto público, enfim, um monte de mudanças. E eu gostaria que a gente pudesse conversar sobre isso agora e você pudesse destrinchar um pouquinho o que cada uma PEC representa e qual o principal ponto de cada proposta. A gente tem essa PEC emergencial com alguns gatilhos aí que podem disparar algum controle de gasto. A gente tem também a PEC que muda a questão dos fundos que a gente tem no Brasil, e a gente também tem a chamada PEC do Pacto Federativo. Você poderia falar um pouquinho de cada uma para a gente?
Sim, Pedro. Eu acho que antes vale a pena falar um pouquinho do diagnóstico, né? Porque, como você falou, essa PEC ela tem várias medidas e são três ainda. E olhando assim, a gente pode até ficar um pouco perdido, né? Afinal de contas, para que serve tudo isso, né?
Uhum.
E, na verdade, todas elas, as três propostas e o conjunto de medidas que tem dentro de cada uma delas, elas têm como diagnóstico a grave situação fiscal pelo qual passa a União, boa parte dos estados e também um conjunto de municípios, né?
Uhum.
E é um problema comum entre esses três níveis entre os três níveis de governo, que é o quê? Que é uma receita que cresce apenas de acordo com a atividade econômica, né, que não está aumentando rapidamente. Há a expectativa de que vai aumentar agora em 2020, talvez crescimento de 2% ou algo próximo a isso, mas ainda assim é um ritmo ainda reduzido.
Uhum.
Né? Por outro lado, as despesas crescem num ritmo mais acentuado, né? Principalmente as chamadas despesas obrigatórias, né? Que são aquelas despesas que não há opção de não realizar, né? Uhum. Porque elas estão previstas na Constituição ou na lei. E qual é a consequência disso? A consequência disso é que você tem déficits, né? Nas contas, porque a receita não está crescendo muito, a despesa está crescendo mais rápido. Se você estava em superávit, você vai indo para o déficit vai aumentando, e também, como você tem déficit, você acaba gerando dívida, né? Qual é a consequência disso? É o desequilíbrio, né? O desequilíbrio das contas públicas, é a contração do investimento público, né? Nas várias áreas, né, que o Estado atua, educação, saúde, né?
Uhum.
Já que o investimento não é uma despesa obrigatória, então ele acaba sendo, vamos dizer assim, a variável de ajuste, né, para tentar controlar o total das despesas. A despesa obrigatória sobe, não tem como controlar, o ajuste vai para despesa que a gente chama de discricionária, né, e que cujo principal item é justamente o investimento. E então essa é a situação, desequilíbrio fiscal, forte queda dos investimentos públicos, né? E como consequência a criação de uma instabilidade macroeconômica, né? Porque o Estado é tão grande e os efeitos das suas contas são tão relevantes sobre a economia que não dá para pairar sobre o conjunto da economia uma incerteza muito grande com relação ao desequilíbrio das contas públicas e o quanto tempo levará para que ele seja alcançado, né?
Uhum.
Então esse é o diagnóstico, né? E daí o governo ter lançado, teve também a reforma previdenciária, né, que já foi aprovada.
Sim.
Mas daí ele ter lançado esse novo conjunto de propostas que se voltam mais para as despesas obrigatórias de forma geral, né? Não a previdenciária, que já foi tratada na proposta de reforma previdenciária, né? Uhum. E que ainda permanece um problema porque ainda não foi incluída nos estados e municípios, né? Então, a questão previdenciária ainda permanece pendente no caso dos estados. Então, mais no que tange as outras despesas obrigatórias e principalmente a despesa pessoal, é que foi enviado essas três propostas, né? De emenda constitucional. A 186, a 187 e a 188. Né? Uhum. A 187 ela é muito específica, tá? Ela poderia ter vindo dentro de uma outra, dessa da emergencial, que é a 186, ou dentro do Pacto Federativo, a 188. Né? Poderia ter vindo dentro, não haveria problema.
A 187. É sobre a questão da revisão dos fundos.
Se trata dos fundos. Uhum. Né? A intenção é dessa da 187, o ideal seria, na verdade, que ela fosse ter dentro do Pacto Federativo, né? Porque o Pacto Federativo é mais amplo, uhum. O emergencial é mais específico, então ela caberia lá dentro. Mas houve uma estratégia de fatiar alguma estratégia em relação à tramitação e, portanto, houve essa opção, né? Uhum. A dos fundos, ela é mais específica, né? Qual é o principal, eu não vou nem até os detalhes por causa do seu tempo, né? Mas o essencial dela, o que que é? É a desvinculação das receitas que atualmente estão vinculadas aos fundos, né? Estou falando de nível estadual, federal e municipal. Né? Então você tem uma série de legislação infraconstitucional, porque isso é importante falar, essa PEC não alcança as vinculações constitucionais,
sim.
Tá? Uhum. Nem a Constituição Federal, nem a Lei Orgânica e nem a Constituição Estadual. Né? Uhum. Então ela pega todas as vinculações legais no âmbito dos três níveis de governo e desvincula. Né? Ou seja, os recursos, essas receitas deixam de ter que ter necessariamente esse destino, passariam a ter um destino livre, né? o que daria mais flexibilidade para a gestão das contas, né? dos três níveis de governo, né? Porque às vezes você não precisa gastar naquele destino, você precisaria gastar em outro. Né? E aí acaba que acontecendo dois gastos, porque tem o gasto que você tem que fazer, porque está vinculado, e tem aquele outro gasto que não está vinculado, mas que você tem que fazer e você acaba fazendo. Uhum. Né? Então, se você tira a vinculação, você pode realmente usar esses recursos naquele lugar que realmente precisa, o que leva a um aumento da eficiência na alocação dos recursos e também leva a uma redução dos gastos. Né? Porque eu não preciso fazer o gasto duplicado naquele vinculado e naquele que eu precisaria fazer de qualquer jeito, né?
Inclusive, então, são um dos argumentos de quem defende essa proposta, que são quase 250 fundos e que eles retêm uma soma de 220 bilhões de reais, né? Que muitas vezes ficam sem poder ser usados, né? Porque tem essa vinculação, seria isso, né?
Exatamente. Esses valores que você falou, inclusive, se refere só ao federal, né?
Uhum.
Não se sabe exatamente quais os valores e o número de fundos envolvidos nos outros dois níveis de governo. Mas só pelo federal, como você citou, os números são bastante significativos, né? E podem ajudar não só a controlar os gastos, como também a elevar, a aumentar a eficiência da alocação das receitas, né?
Agora, a questão da a outra PEC do Pacto Federativo, eles estão trabalhando com uma nomenclatura, uma sigla de DDD, que é de desobrigar, desvincular e desindexar, né? A questão do gasto público. Como é que a IFE, você falando pela IFE, poderia avaliar essa questão? É o ponto principal da PEC, é exatamente isso? É meio que descentralizar esse gasto da União com os outros entes? Seria mais ou menos essa ideia?
Sim, também, né? Qual é a diferença essencial da emergencial e do Pacto Federativo, né? O Pacto Federativo ela é mais ampla e tem um objetivo mais duradouro, né? De realmente mudar definitivamente as regras previstas na Constituição, no sentido de garantir realmente a sustentabilidade fiscal ao longo dos anos, né? Porque houve uma opção no país de fazer isso por meio de lei complementar, que no caso é a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Uhum.
Né? E tudo leva a crer que isso não foi suficiente, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal ela não, ela acabou sendo questionada de vários modos ao longo dos anos, inclusive por decisões judiciais, né? Então, aparentemente não foi suficiente. Então, o objetivo principal da PEC federativa, que eu diria, é introduzir, vamos dizer assim, instrumentos na Constituição, diretrizes na Constituição, para realmente garantir de forma definitiva que as políticas fiscais dos três níveis do governo sejam executadas de forma sustentável, né? Então, é um objetivo, digamos assim, mais duradouro e de médio e longo prazo, né? A PEC emergencial, como o nome está dizendo, daí vira o nome emergencial, né? Ela tem um objetivo, e talvez essa seja a PEC que, digamos assim, talvez fosse mais urgente, né? O desejável seria, com as devidas reformulações e avanços, né, e eliminação de excessos, as três fossem aprovadas, mas talvez a que pudesse ser com mais velocidade seria justamente emergencial, porque ela possibilita acionamento de medidas de controle de gastos obrigatórios praticamente já na sua aprovação, no momento da sua aprovação.
A partir da promulgação já seria imediato o efeito, né?
Exatamente. Não para todos os entes. Dependeria da situação de cada um. Aqueles entes que têm uma situação fiscal melhor não acionaria imediatamente, porque não a sua condição não se encaixaria nas condições estabelecidas na emergencial. Mas, por exemplo, a União e uma boa parte dos estados já se encaixariam imediatamente com a promulgação da emenda constitucional. A União, por conta do descumprimento da regra de ouro, né, porque houve a opção na PEC emergencial por colocar a condição na regra de ouro, né, que é a regra de ouro, que as operações de crédito não podem superar as despesas de capital. A União já se encaixa nessa situação. Então, se fosse promulgada a PEC emergencial, a União já poderia, digamos, as que a gente está chamando de acionar os gatilhos, as medidas de ajuste automático, né, para controlar a despesa obrigatória. No caso dos estados, a condição não é regra de ouro, a condição é outra, é que as despesas correntes não podem superar 95% das receitas correntes. Então, caso isso ocorresse, caso essa seja a situação do estado no momento da promulgação, aí também nesses casos as medidas já poderiam ser adotadas. Estima-se que cerca de 12 estados estão nessa condição, né? Já teriam ultrapassado esse 95% de despesas correntes em relação à receita corrente. Então, eles já poderiam adotar as medidas de ajuste, de controle da despesa obrigatória. Tem uma diferença importante, que é importante deixar registrado, né? Que no caso da União se trata efetivamente de um gatilho. O que significa isso? Significa que é automático, não precisa tomar decisão nenhuma. Entrou na... Está na condição...
Na regra, ela ativa automaticamente.
Ativa, né? Automaticamente. No caso dos estados e municípios, não é assim. É uma decisão técnica e política do prefeito e do governador de tomar a decisão, né? De tomar as medidas de ajuste, né? Então, tem essa diferença importante que é preciso registrar.
Eu estou conversando com o José Pellegrini, que é diretor da IFE aqui no Senado, sobre as PECs do Pacto Federativo, PEC Emergencial e a PEC da Revisão dos Fundos, que estão em análise na CCJ. Josué, eu queria te perguntar o seguinte, você já falou um pouquinho aí sobre cada uma das PECs, e eu ia te perguntar assim, para elas tiverem o efeito esperado, pelo menos é o que o governo, a expectativa do governo é essa, elas teriam que ser aprovadas... O ideal seria que elas fossem aprovadas todas, ou elas têm uma certa independência e elas podem, como você falou, a principal seria a emergencial, pelo menos a mais importante no momento. Mas elas também trabalham juntas, né? Então, algum objetivo pode não ser alcançado caso uma não seja aprovada, ou como é que funciona isso, assim?
Pedro, não é nem que a emergencial é a mais importante, né? Ela é, vamos dizer como um pedão trocadilho, é a mais emergencial. Né? Digamos, porque realmente nós temos uma situação fiscal grave que precisa ser equacionado o mais rápido possível. E esse problema está principalmente em despesa obrigatória, né? Então, esta PEC emergencial, ela, por ela ter, conter esses dispositivos, esses instrumentos de acionamento automático, ela, digamos assim, que tem a maior urgência, né, em termos de aprovação. Agora, veja, Pedro, essas três PECs, elas foram protocoladas separadamente, mas nada impede, ao longo da tramitação, que elas sejam fundidas ou até separadas em mais ainda, você entende? Uhum. Eventualmente, a do Pacto Legislativo inclua os dispositivos que a emergencial tem e seja aprovada. É que, como a do Pacto Legislativo ela é muito ampla, e ela tem um maior alcance, realmente se busca tomar, fazer mudanças duradouras por longo prazo, ela talvez, ela por si só, ela leve mais tempo, né? Então, daí a conveniência da estratégia de se trabalhar separadamente, né? Agora, é óbvio que elas têm que ter consistências, né? Serem consistentes entre si, né? Não é possível ter dispositivos contraditórios aí, né? Inclusive uma parte dos dispositivos da emergencial estão na PEC do Pacto Federativo, né? Uhum, uhum. Foi realmente pensado como não com dispositivos absolutamente diferentes, mas com alguma área de convergência. Uhum. Né? E durante a própria tramitação que isso tudo vai ser burilado, né? Que a redação vai ser melhorada, que os excessos vão ser corrigidos e a compatibilidade entre elas, se elas forem tramitando separadamente, ser garantida, né?
Emendas dos parlamentares, né? De sugestões, né?
Exatamente. Durante a tramitação, a boa parte da correção dos avanços acabam resultando das emendas e da contribuição dos relatores também, né? Conforme você acabou de conversar com o relator, né, da PEC emergencial.
Isso, tá certo. Josué Pellegrini, eu agradeço muito os esclarecimentos aqui aos nossos ouvintes, essa parceria com a IFE, do primeiro item com a IFE, e uma boa semana para você, até a próxima oportunidade de encontro.
Uma boa semana para você e para os ouvintes também, e novamente obrigado pelo convite.